Amém, amados. Tivemos aqui com a minha família há mais ou menos mais de 10 anos, para não errar certinho na data, que de data eu sou ruim demais. E há mais de 10 anos tivemos aqui, nossos filhos eram pequenos, e naquela oportunidade pudemos estar ali percebendo, né, junto com o irmão Juvenal, que estava naquela oportunidade, e com a família do Ricardo, a Carol também. E ali pudemos ver o mover do Senhor na vida dos irmãos aqui e agora, ao retornar, né, tanto tempo depois, mesmo que tivemos no ano passado, não, retrasado, né, no retiro de obreiros, ano passado. Mas é diferente, né, do que vir para um retiro. E agora poder estar com um pouco mais de tempo, né, para estar realmente junto com os irmãos e aproveitando a comunhão que tem trazido já tanta vida. Irmãos, e isso, né, vou falar bem particular da minha pessoa, do que está realmente no meu coração. Tenho percebido assim um mover diferenciado neste tempo, olha, na vida dos irmãos. Parece haver assim algo está mais leve dentro do mover do Senhor na vida de vocês, irmãos. Mais leve no sentido de que o Senhor está produzindo em cada coração aqui algo que vai ser de grande utilidade para o serviço do Senhor na sua casa e fortalecer cada vez mais aquilo que o Senhor já tem feito no Maranhão. Eu vejo assim na vida e na expressão facial dos irmãos uma liberdade maior, um clarear maior do entendimento do Senhor, ainda que conhecemos ainda tão pouco, né, irmão? Mas temos visto, né, e percebido pelo Espírito que o Senhor começou a restaurar um mover que vai impactar não somente a família de você, irmão, mas muitos que os cercam também. Seja ali no trabalho, né, seja ali na escola, aonde os irmãos estiverem, eu creio em nome de Jesus, esperamos também, assim que a minha família aqui, a Débora, né, o Leonardo, tem um outro filho chamado Eduardo, com 18 anos, ele ficou em Curitiba, vai estar junto com os jovens de Curitiba, indo para Paranaguá e depois para Londrina, né, está nos acompanhando aqui o Eric, a Bia, né, dos seus filhos aqui também, e também o Ricardo, a Carol, a Vitória, né, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu, né, irmãos, de estarmos aqui mais uma vez e poder rever a face dos irmãos e ser abençoado, como já temos sido já nessas poucas horas que tivemos quando chegamos ontem, né. Amém, graças a Deus, queremos realmente aproveitar cada minuto, cada segundo, sermos verdadeiramente intensos na comunhão junto com os irmãos, né, porque não dá para vir todo mês para cá. Deu para ver, demorei 10 anos, né? Então, queremos realmente aproveitar que o Senhor nos dê, né, saúde, ânimo, né, disposição para aproveitarmos cada segundinho precioso, né? E que a palavra que iremos compartilhar hoje também, irmãos, que, irmãos, é um pecador que está aqui na frente dos irmãos. Pecador restaurado pelo poder e pela misericórdia do Senhor. Realmente, irmãos, eu, diante de tanta experiência que a gente tem ouvido falar, né, da parte do Ayer, da Gil, de tudo, da caminhada que os irmãos tiveram até aqui, de tantos anos, nós somos bem insignificantes quando vemos a batalha e a perseverança dos irmãos. Então, estamos aqui realmente dependendo 100% que o Senhor fale. E temo de estar falando algo que venha só de mim, para que de alguma forma eu possa receber glória. Temo isso. Porque não vai trazer nada que possa edificar o teu coração. Que o Senhor tenha misericórdia na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui, para que hoje o Senhor tenha liberdade de falar ao meu coração e ao coração dos irmãos. Amém. Amém. Irmãos, no nesse tempo que temos vivido, são tempos assim de muitas distrações, temos percebido, né, e que afeta as nossas vidas, que afetam, né, os nossos corações. E, ao mesmo tempo, são tempos que, pelos sinais que temos visto, têm se aproximado cada vez mais a vinda do Senhor. E como temos nos preparado para isso? Né? A nossa preparação não é através de especulação, para saber de quando Ele vem. Mas a nossa preparação diz respeito ao nosso coração. Amém. Somente ao nosso coração. Amém. Então, não há necessidade de especularmos para saber quais são os sinais que ainda restam, e muito menos a data da vinda do Senhor, porque isso pode estudar, irmão, que você não vai conseguir encontrar. Né? Porém, devemos atentar para aquilo que o Senhor tem falado nesses últimos dias, porque isso vai afetar diretamente o meu coração, o teu coração. E o Senhor se utilizou de um discípulo, de um apóstolo, para trazer palavras de alerta e de grande preciosidade para os últimos dias. Estou falando do apóstolo João. O apóstolo João foi o apóstolo mais novo dentre os 12 que foram chamados. E ele foi o último também a partir para o Senhor, quando comparado com os outros apóstolos. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos está baseado na primeira carta de João. Mas antes até mesmo de irmos para a carta de João, é interessante nós sabermos essa característica de João. Né? Essas duas principais características. A primeira é a de ele ter sido mais novo e foi o último a partir dentre os 12. Né? E a segunda característica é de ele ter sido aquele de ter tido uma proximidade maior do Senhor e ter conseguido, da parte do Senhor, receber riquezas que para nós hoje vai ser muito útil. Então vamos abrir ali primeiramente, só para que a gente possa estar claro em relação a isso. Uma das características do apóstolo João, e que baseou as escrituras e o testemunho dele, é a situação pela qual ele foi chamado. Os irmãos sabem qual era a profissão de João antes dele ser chamado? Quem sabe? Fala. Qual que era a profissão de João antes de ser chamado? Não lembra. Quem lembra? Ele era pescador. Muito bem. Pescador. Assim como o seu irmão, assim como também os seus mais chegados ali, que era Pedro e André. Então tinha os filhos de Zebedeu e tinha também Pedro e André, companheiros ali de pesca, de profissão. E todo mundo sabe, né, como é que Pedro foi chamado. Pedro estava ali pescando e o Senhor chegou a ele e falou o quê? Que ele ia continuar pescando muito peixes, correto? Não, errado, né? Falou que ia ser pescador de homens. E da mesma forma, que situação estava acontecendo quando João foi chamado? João também era pescador. E ele estava também pescando? Não, naquele momento ele não estava pescando. Naquele momento ele estava com seu pai Zebedeu, consertando as redes e preparando para depois ser colocada ao alto mar. Isso tem um significado, irmãos. Né? Os irmãos podem depois estar diante do Senhor, aos pés do Senhor, para ver como que cada um daqueles homens de Deus foram chamados, em que situação que era, situação que eles estavam. E vão perceber que aquela situação, o Senhor se utilizou para que esses irmãos fossem extremamente úteis no reino de Deus. Como Paulo, por exemplo. Paulo era o bam-bam-bam do judaísmo. Ele tinha um currículo invejável por muitos judeus. E ele também consertava e fabricava e construía tendas, moradias, sei lá, talvez o engenheiro, o técnico daquele tempo, né? E o que aconteceu? Depois que o Senhor o trouxe para perto e se revelou a ele de uma forma tremenda, irmãos, ele continuou sendo o bambambam no reino de Deus. Só que de uma forma totalmente tratada. Ele não se dizia mais como bambambam, como ele se dizia no judaísmo. Ele falava, eu sou da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, circuncidado no oitavo dia. Ele tinha um baita de um currículo judaísmo. Mas nessa mesma passagem diz que ele considerou tudo aquilo ali como esterco, como nada, para poder alcançar a glória de Cristo. E fez o que fez, irmãos. Hoje é nós que dizemos que ele é um dos bambambam do cristianismo por tudo que esse amado irmão fez, né? E da mesma forma, ele também continuou construindo tendas, agora não para ter o seu próprio sustento, porque ele era um apóstolo do Senhor e digno de receber também o salário por estar servindo os irmãos. Mas ele se utilizava também dessa situação para não ser pesado para os irmãos. Ou seja, ele ia fazer a visita em cada igreja e ele não saía depois passando a sacolinha: ó, irmão, estou precisando de uma oferta aqui porque eu vim lá de Éfeso, né? Então. Agora estou aqui, né, em Laodiceia, Tiatira, então preciso aqui. Né? Então, assim, ele não queria ser pesado com os irmãos de forma alguma. Então, você veja, o Senhor chamou, ele acabou, de uma certa forma, continuando fazendo aquilo que ele fazia, mas de uma forma totalmente restaurada. Passou por um processo de mortificação de tudo aquilo que o impulsionava a fazer aquelas coisas. E depois, ele volta a fazer, só que agora, baseado em algo celestial e não nos seus próprios interesses. E para João, voltando para João, João estava pescador, mas ele estava consertando as redes. Então veja essas duas características. Primeiro, é o último que faleceu, o último que foi recolhido ao Senhor. E também o fato de ser aquele que estava consertando as redes. Bom, irmãos, essa característica do último que permaneceu, o último que faleceu, e que com isso ele faleceu com mais de 90 anos, diz a história. E tentaram matar ele de várias formas. Diz também a história, a tradição, de que tentaram colocar ele num barrilzão de azeite, né? Fervendo. Essa era a condenação dele. Pois colocaram ele. Mas não aconteceu nada. Todo mundo esperava que ia sair um homem frito de lá, literalmente. Não aconteceu nada com ele. E as autoridades, na época, para não se sentirem envergonhados, mandou ele para onde? Para a ilha de Patmos. E lá nesta ilha, exilado, ele recebeu as revelações do Apocalipse. Então, por ele ter permanecido mais tempo aqui, nessa terra, o Senhor revelou a ele todo o livro de Apocalipse. Então, onde que nós queremos chegar? Que essa carta do apóstolo João, que nós vamos meditar de uma forma muito simples e muito rápida, ela tem por trás das cortinas, por trás da cena, um homem que foi escolhido para trazer as palavras dos últimos dias. Irmãos, o foco de João, no seu evangelho e nas suas cartas, traz na sua essência ferramentas extremamente úteis para nós, para esses últimos dias. Ah, Sandro, então você me quer dizer que não precisa ler Mateus, Marcos, Lucas, porque... Não, não, estou dizendo isso. Só estou, né, querendo expor aqui para os irmãos essa característica peculiar de João. Ele escreveu o Apocalipse. E ele, quando ele foi chamado, isso no fim da sua vida, e no início da sua carreira, ele foi chamado para costurar as redes. Então vamos lá, estava costurando as redes, Samuel. Por que que precisa costurar as redes? Pro peixe não escapar. Sim, se você lança a rede ao mar para pescar, e se as redes não estão bem costuradinhas, firme, quantos peixes vão escapar pelas brechas, pelos remendos mal feitos, digamos assim, né? E a gente vê assim, irmãos, que as redes, elas devem estar bem costuradas para suportar a quantidade de peixes que deve ser retirado do mar. O que que representa o mar e o que que representa os peixes? Hã? Pode falar alto. O mundo, o mar representa o mundo, irmãos. E os peixes tudo o que há ali no mundo. Quando o Senhor Jesus falou para Pedro que ele seria pescador de homens, ele estava dizendo: Pedro, você vai lançar as redes e vai trazer muita gente para o reino de Deus. Mas você veja quão necessário é que essas redes estejam bem costuradas para quando jogar, trazer do mundo para dentro do reino de Deus aqueles a quem o Senhor quer agregar. Então, o que o Senhor quer fazer conosco nesses últimos dias? Irmãos, nos fortalecer de tal monta para que quando vier os peixes, quando as redes foram lançadas, possamos trazer os peixes para cá na quantidade adequada que o Senhor deseja. Porque se as redes não estiverem bem costuradas, elas não vão conseguir trazer os peixes. Irmãos, e essa rede é o nosso relacionamento entre nós mesmos e com o Senhor. É esse o objetivo principal do apóstolo João a escrever a sua carta. Os irmãos vão perceber, se já não perceberam, se já não estudaram, que a carta de João, a primeira carta de João principalmente, fala muito de amar uns aos outros. Ele vai e volta nisso. Como pode um irmão dizer que ama a Deus, que não vê, se não ama o irmão que está aqui na frente dele? Diz ainda na carta, um novo mandamento vos dou, irmãos, que não é novo, mas que existiu desde o princípio, que amai-vos uns aos outros. Se você for pegar e sublinhar esse mesmo tema na primeira carta de João, você vai ver que o foco principal é esse. Claro, ele passeia por outros temas, mas o foco principal é esse. Porque, irmãos, é o amor entre nós que vai fazer com que essa rede seja fortalecida. Como já diz os irmãos lá, né, de Curitiba. Irmãos, nós precisamos estar fortalecidos. Nós precisamos estar cada vez mais vinculados uns aos outros. Não para ficarmos acusando. Porque já tem um acusador que faz bem esse serviço. O nosso adversário. Por que nós vamos fazer o mesmo papel que ele? É tempo, sim, cada vez mais, mais necessário ainda, de estarmos nos fortalecendo. Nos amando uns aos outros. É nisso, irmãos, que eu quero, de uma forma simples, né, singela, aqui estar compartilhando com os irmãos. Então nós vimos agora qual era o coração de João. E agora nós vamos para a carta. Vimos qual era o sentimento de João. Qual era o cenário. Como que João foi chamado. Como é que foi a vida dele. E aonde que ele foi exilado. Então, era realmente um homem de Deus para falar da necessidade das redes estarem bem costuradas e também aquele homem que trouxe a revelação dos últimos dias. Então, nessa carta, vamos abrir lá em 1 João, né? Só... Bom, acabei não lendo aqui a passagem de Mateus, né? Mas ali, antes de ir para João, né? Só para confirmar aquilo que falamos agora, lá em Mateus, no capítulo 4, ele fala dessa chamada de João. Mateus, capítulo 4, quando o Senhor Jesus estava chamando seus discípulos, no versículo 21, ele fala assim, e adiantando-se ali, ele tinha acabado de chamar Pedro, né? Pedro e André, e um pouquinho mais para frente, diz ali no versículo 21, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram o Senhor. E ali, em João, no Evangelho, no capítulo 21, lá no finalzinho, último capítulo de João, João estava falando ali do relatório e da situação que estava acontecendo com Pedro, porque o Senhor Jesus começou a inquirir Pedro. Pedro, né, apascenta minhas ovelhas. Né? E depois Pedro, ali no versículo 20, capítulo 21, versículo 20, diz assim, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo a quem Jesus amava é o próprio João, que foi quem escreveu o Evangelho aqui, né? Ele se referia a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Ele não falava assim, e Pedro voltando-se viu que eu seguia ele. Ele falava aqui, e Pedro voltando-se viu que eu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é o que há de trair? Quem fez tudo isso foi João. Né? Versículo 21 diz, vendo Pedro a este, né, vendo Pedro a João, disse a Jesus, Senhor, e deste o que será? Porque o Senhor tinha dito para Pedro que, como que seria o fim dele. E Pedro falou assim, e de João? Como é que vai ser o fim de João? Aí o Senhor Jesus falou assim, disse-lhe Jesus, versículo 22, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Então aqui já mostrava realmente que o mais jovem ali, João, iria permanecer um longo tempo ainda aqui nessa terra. Até alguns daquela época acharam que João não iria nem morrer. Mas não foi isso que o Senhor Jesus falou. O Senhor falou assim, o que te importa, Pedro? Se eu quiser que ele fique até que eu venha novamente, né? Segue-me tu, amigo. Então, através desses dois versículos, nós traçamos esse panorama inicial de quem era João e qual era o propósito de Deus para com ele. Indo lá agora para a carta, primeira carta de João, 1 João. Claro, há muita riqueza, né, irmãos, nessa carta aqui, mas gostaria de focar uma situação aqui que eu creio que vai trazer grande auxílio a todos nós. Amém. Vamos ali para o capítulo 2 de João, 1 João, capítulo 2. Os versículos 12 e 13. Fala assim, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecesse aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então aqui João, nas suas instruções aqui nessa carta, percebeu três classes de irmãos ao longo da sua caminhada. Quais são essas três classes que a gente leu aqui? Filhinhos, jovens e pais. Toda a carta de João, ele transmite o seu conselho e o seu alerta para essas três classes. Para os filhinhos, para os jovens e para os pais. Tem conselhos para essas três classes. Começando aqui a avaliar, né, os filhinhos. Ele fala aqui no versículo 12... Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Depois, um pouquinho mais para frente, ele fala assim, eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Irmãos, os filhinhos são aqueles que estão no começo da caminhada e que viram da parte do Senhor esta obra de tão grande salvação, trazendo para esses aquela libertação dos pecados, trazendo aquela grande alegria da salvação, aquele sentimento confortante de ter um pai ao lado, guiando em todos os momentos, aquele pai amoroso que está pronto para ouvir, né? Aquele pai que não teve acepção de pessoas, aquele pai que foi atrás de um roqueiro cabeludo que estava no meio das trevas e foi até lá, que foi atrás daquele homem que estava lá numa boate, lá na praia de Camboriú, foi lá e resgatou ele também, trouxe de volta. Ele não faz acepção de pessoas. Ele alcança quem ele quiser, porque ele é o Senhor. E essa tão grande salvação, até hoje, de falar, meu Senhor, é de arrepiar. Porque da onde que o Senhor nos tirou? E os filhinhos se sentem como aquele afago tão gostoso, se sente no colo do pai, como diz aquele cântico, né? Estão no teu colo, você me gira, né? Todo aquele sentimento daquele, né? Daquela criancinha curtindo aquele relacionamento com o pai, tão gostoso. É tão gostoso isso. E aqui, né, o apóstolo João fala assim, pelo seu nome vocês são perdoados os pecados. Aquela alegria da salvação, de estar livre daquela tranqueira que a gente era, né? Estar desfrutando, né, da vida dos irmãos, tudo é maravilhoso, todo mundo é perfeito, é uma alegria tremenda. Esta fase de filhinhos é aquela fase na qual onde o pai realmente carrega no colo, né, e leva-o para um conhecimento mais profundo, né? Diz também para os filhinhos que ele conhecesse o pai. Esse conhecimento do pai, irmãos, é diferente da instrução que ele dá para os pais. Porque para os pais, nós já vamos entrar lá nos pais, mas já falando alguma coisa aqui, ele fala assim, no versículo 13, pai, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Quem que é desde o princípio? Deus, o Senhor, né? Mas este conhecimento aqui é diferente desse outro conhecimento que fala aqui para os filhinhos, né? Fala ali que eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Esse conhecimento dos filhinhos é o conhecimento do Pai que pega você no colo e não deixa ninguém tocar. E vai levando ele para onde ele precisa ir. Então esse é um estágio, irmãos, da nossa carreira. Estágio de filhinhos, que tem que ser muito bem aproveitado e valorizado. Porque você vai precisar dessas recordações um pouco lá na frente. Aí começa esses filhinhos, né, a se lembrar daquela situação de que foram perdoados os pecados. Na própria carta de João fala assim que o Senhor, ele é fiel e justo. Vamos lá, para eu não errar. Capítulo 1 diz assim, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda justiça. Então os filhinhos estão aproveitando desse perdão dos pecados, desse lavar do sangue de Cristo. E aqui ele fala assim que ele é fiel e justo. Primeiro, fiel para nos perdoar dos pecados. Porque ele é fiel para perdoar os pecados por causa da sua própria palavra. Né? O Senhor usou de misericórdia para nos alcançar, para nos salvar. Né? O Senhor usou da sua graça para nos alcançar. E ele foi fiel a esse propósito, até a morte de cruz. Eu estava até na casa do Ayer cantando aquele cântico, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Depois termina dizendo, tu és fiel, permanece fiel, fiel, Senhor, fiel a mim. E aquilo ficou meio quadradão, fiel a mim? Tu és fiel, Senhor? Fiel a mim. Como assim? Tu és o Senhor? Como o Senhor é fiel a mim? Não que o cântico esteja errado, vou continuar cantando, acho lindo esse cântico. Mas assim, não é que o Senhor é fiel a nós, o Senhor é fiel aos seus próprios propósitos. Amém. Que nos beneficia. Amém. Aí sim. Então ele é fiel para nos perdoar dos pecados. Mas diz aqui, ele é fiel e justo. Fiel para nos perdoar dos pecados e justo para nos purificar de toda injustiça. Aí começa a caminhada. Aí o filhinho vai começar já a experimentar uma nova fase, uma fase de purificação. Irmãos, porque ele é fiel e justo. Ele é fiel para nos salvar por causa do seu próprio propósito de graça e misericórdia, mas ele é justo para o quê? Para tratar-nos. Para nos limpar. Então, a justiça do Senhor está ligada nesse processo de purificação. Porque diz isso, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda justiça. Essa purificação é esse tratamento da justiça de Deus. Mas é um tratamento daqueles que trata porque ama, irmão. As provas vêm justamente para trazer essa purificação, para que a gente experimente da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, do cuidado do Senhor. Quem é o pai que não corrige seu filho, dizem em Hebreus? E o pai nos corrige também, porque agora ele está começando um tratamento de purificação. É justamente a transição dos filhinhos para os jovens. Irmão, se você já está começando a perceber que as provas têm vindo, que está combatendo contra a tua alma, você está vendo que aquela maravilha da conversão já... Puxa, mas cadê o Senhor aqui que me carregava no colo? Porque assim, né, pai? Carrega no colo, aprende a andar. Vai lá com a mamãe, vai, solta, ele pum, cai. Vai lá com a mamãe, daqui a pouco ele está. E vai e chega até lá. Já não depende tanto do teu colo. Passou do estágio de colo, passou do estágio de doer as costas, ficar segurando até aprender a andar, agora já está andando sozinho. Vai começar a cair, vai começar a olhar para trás e cadê o pai me segurando? Na primeira queda ele vai chorar, não porque doeu, porque ele se sentiu inseguro. Cadê o meu paizinho para me carregar no colo? Significa que você é ruim por ter deixado ele andar sozinho? Não, porque você ama e sabe que é necessário que ele comece a amadurecer. E o Senhor faz assim conosco. Entramos agora no estágio de jovens. E qual que é a instrução para o jovem que já está começando a sentir na pele o que é verdadeiramente o reino de Deus e servir o Senhor? Começa agora algumas instruções para os jovens. Diz assim: jovens, venceste o maligno. Vamos ver aqui certinho. Versículo 13: jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. E depois, lá na frente, no 14, diz de novo para os jovens: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. De novo, vencestes o maligno. Só que agora no 14 ele dá mais detalhes: como que vencestes o maligno? Pela palavra de Deus que habita em você. Porque agora você vai ter que começar a aprender a se virar, irmão. Né? Saiu do estágio do nananeném. Agora é de começar a caminhar e sentir na pele o que é realmente passar por aquilo que Cristo passou. E começa a vir as provas, na qual você vai ter que se apegar na palavra do Senhor. O que acontece muito com os jovens? A gente vê hoje em dia, tanto naturalmente como no estágio espiritual, porque aqui a gente não está falando de idade, né, irmãos? Claro, os irmãos estão sabendo, né? Quando fala de jovem aqui, não está falando da turma dos 15 aos 20, algumas coisas lá, né? Está falando realmente de um estágio de maturidade da caminhada cristã. Então, os jovens, eles começam a perceber e são mais suscetíveis às investidas do maligno. O maligno começa a jogar os dardos para ver se distrai o jovem. E como ele está começando a frutificar de uma maneira mais sustentável na obra do Senhor, aí o inimigo vai olhar assim: ih, esse já está crescidinho, opa, deixa eu começar a cortar as asinhas dele. Aí o inimigo começa a lançar situações para tentar desanimá-lo. Aí vem aquela situação: meu Deus, mas eu estava caminhando tão bem, agora eu estou vendo algumas fraquezas aqui, meu Deus, será que eu sou convertido mesmo? Alguém já passou por situação de momentos de fraqueza e questionou a salvação perante o Senhor? Eu já, algumas vezes. De contemplar a minha fraqueza, de aceitar a acusação do inimigo. De repente: Senhor, o Senhor está me ouvindo? Eu sou convertido mesmo? Olha o que eu fiz. Eu comecei a me espantar com a minha personalidade. Quando eu era filhinho, meu pai me carregava no colo. Eu não tinha ação nenhuma. Agora, quando eu começo a caminhar, eu às vezes me empolgo e quero fazer as coisas por mim mesmo. E daí dá errado. Aí o inimigo viu: ah, viu? Deu errado. Será que você é convertido mesmo? O que você está fazendo no meio dos irmãos lá? Será que você é crente mesmo? E começa a vir os dardos do inimigo para gerar dúvida, para você enfraquecer, para você ficar inútil. Inútil na obra de Deus. Esse é o objetivo do inimigo, muito mais nesses últimos dias. Nos tornar inútil. Às vezes até ficamos na cadeira aqui, mas estamos divididos com o irmão, estamos com uma situação não tratada. Aí não adianta vir. Não adianta vir só para você se enganar. Se você vier com o coração sincero, claro que o Senhor vai restaurar. Agora você está vindo só para tapar o sol com a peneira? O inimigo já conseguiu o objetivo, irmão. Não adianta você tapar o sol com a peneira, se humilha de uma vez e restaura todas essas coisas. Para que o inimigo seja envergonhado. Jovem, vocês são fortes, porque a palavra de Deus habita em vocês. Lá no capítulo 4, fala, vamos ali para o capítulo 4 dessa mesma carta. No capítulo 4, há uma observação que vale né, aqui a colocar. Que Apesar do apóstolo João ter separado nessas três classes, filhinhos, jovens e pais, João, como pai, ele já estava no estágio de pai. Ele já estava cuidando daqueles irmãos. Né? Aí na sua carta ele se refere a todos, na maioria das vezes, como filhinhos. E dele, como pai, ele se refere a filhinhos. Não significa que aquela instrução era só para aquela classe inicial. Porque isso que nós vamos ler agora é uma instrução que se aplica principalmente para aqueles que estão na estatura de jovens. Ele fala aqui no versículo 4, diz assim, filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Um pouquinho antes ele diz assim, no versículo 3, todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Então, se naquela época o espírito do anticristo já estava no mundo, imagine agora, né, irmãos? E daí no 4 ele fala, filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido. Vencido quem? O maligno. Já os tende vencido. Aquela instrução que ele está dando para os jovens. Já os tende vencidos. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Nessa estatura de jovem, a investida do maligno é muito grande. Mas é necessário que todas essas coisas aconteçam para que haja esse processo de maturidade. Porque é nessa fase que o jovem tem que se apegar na palavra. E utilizá-la contra os ataques do inimigo. Irmãos, o próprio Senhor Jesus foi provado nisso antes mesmo dele começar seu ministério. Quando ele foi batizado e depois foi levado pelo Espírito ao deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto. Não foi levado pelo inimigo ao deserto para sofrer. O Senhor Jesus foi batizado ali por João Batista e depois o Espírito Santo o levou para o deserto para preparar aquele homem. Nossa, mas Jesus Cristo precisava ser preparado? Irmãos, ele era Deus, mas era homem também. Precisava também passar por tudo que ele passou. E ele se utilizou em todas as tentações ali e a palavra do Senhor. Ele, mais do que nunca, sabia verdadeiramente que aquele que habitava nele era maior do que aquele que estava ali no mundo. Nós também, irmãos. Irmãos, no momento da acusação do inimigo, saiba disso. Maior é aquele que está em você do que aquele que está lá no mundo. Nós devemos crer naquilo que a palavra diz que nós somos e não no espelho na hora que você vê o espelho. Irmãos, nós somos tentados muitas vezes a dar um passo para trás por frustrarmos, talvez, com a nossa incapacidade, se decepcionarmos com a nossa performance. Mas, irmãos, nós temos que crer naquilo que a palavra diz que nós somos. E não no julgamento que você faz de si mesmo, na sua performance. Quando julgamos a nós mesmos, é para uma coisa só. Para que a nossa consciência não nos acuse. Para que estejamos livres diante dos irmãos. Por isso a necessidade de abrirmos o nosso coração. De andarmos na luz, como diz na carta de João. Andarmos na luz para que essa luz venha brilhar em nós e não haja treva alguma e colocarmos diante do Senhor e perante os irmãos para que nos perdoem e nos libertem e nos saiamos das amarras e das acusações do inimigo. Né? Então, irmãos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E essa fase é uma fase difícil, talvez seja uma das fases mais longas, porque nós por nós mesmos Não podemos dizer, eu sou ainda filhinho, eu sou ainda jovem. Não, eu já sou o pai. A gente não coloca essa classificação em nós mesmos. Os irmãos até podem nos classificar, né, o Senhor, mas nós mesmos nós vamos acabar julgando de forma diferente a nós mesmos. Ou vamos ser muito rígidos conosco mesmos, ou nós vamos ser muito misericordiosos conosco mesmos. Ou nós vamos se achar a última bolachinha do pacote, ou nos vamos se achar tão miseráveis. Meu Deus, eu não presto mesmo para nada. Ai, tadinho dele, não presto para nada. Ô, aquele que habita em você, maior que está no mundo, levanta essa cabeça aqui, vamos trabalhar. Está com alguma amarra? Está com algum pecado? Está com algum peso? Como diz lá em Hebreus, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Prossigamos. Por isso que na palavra prossigamos. Porque há uma necessidade de desamarrar tudo aquilo que está sendo peso. E não ficar assim, ai meu Deus, está demais, está demais, demais. O Senhor odeia a murmuração, irmãos. Murmuração é o louvor para o diabo. Sabe do que o Senhor se agrada? Do quê? Ao invés de murmuração? Ações de graça. Ah, irmãos, se nós aprendermos a dar graça por tudo, nós vamos alegrar o coração do Senhor. E o que acontece quando o Senhor está alegre? Alegria do Senhor é a nossa força. Não é quando nós estamos alegres. A gente está cantando uma voz, alegria do Senhor é a nossa força! Não, a alegria do Senhor nos fortifica. Você pegou? Então, quando o Senhor se alegra, consequentemente, irmãos, estamos fortalecidos. Então vamos estudar a palavra e vamos descobrir o que que agrada o coração de Deus. Vamos fazer uma pesquisa na palavra de Deus lá e tentar sublinhar ali, e isso é agradável a Deus. Isso agrada o coração do Pai. Isso é agradável. Opa, aí vamos saber o que que realmente agrada o coração de Deus. E vocês vão encontrar algo tremendo que se chama ações de graça. Irmãos, vamos nos apegar à palavra. Porque é ela que vai nos garantir realmente a permanência. Deixando todo o pecado, todo embaraço, prossigamos. Porque temos embaraço. E porque temos pecado. Qual a escolha que você vai fazer?
Ficar se lamentando, meu Deus. Que pecador miserável que eu sou. Somos mesmo pecador miserável.
Mas você vai ficar se pendurando nessa bengala até quando? Meu, vamos lá. Vamos avançar. Porque no fundo, essa autopiedade aqui é orgulho e soberba. Ah, eu sou. Por quê? Porque você quer que os outros te sirvam, te carregam no colo e te levem aonde você quer que seja levado, ao invés de sofrer junto com os irmãos. Irmãos, o que o Senhor deseja é que nós cheguemos à estatura de pai. Amém. Então vamos lá. Vamos dar uma avançada e ver quais foram as instruções de João para essa terceira classe, a classe de pais. Capítulo 2, né, voltando ali, fala assim: pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Depois, lá na frente, no 14, fala assim: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Ué? Repetiu duas vezes? Quando a palavra de Deus repete duas vezes, seguidinha assim, irmãos, é para atentarmos mesmo. Pais, escrevo-vos essas coisas, tudo que está escrito aqui nessa carta, escrevo para filhinhos, para jovens e para pais. Pais, eu escrevo essas coisas porque vocês já conheceste aquele que é dos princípios. O que é conhecer aquele que é desde o princípio? Irmãos, eu quero ajudar, da mesma maneira que fui ajudado pelo Senhor, quero ajudar os irmãos a prestarem atenção nessa frasezinha: conheceste aquele que é desde o princípio. Desde o princípio. O que que é princípio? É o começo. Mas também, se você pegar essa palavra princípio, você vai ver que ela também é fundamento. Qual que é o princípio dessas coisas aqui? Qual que é o fundamento? Qual que é a base de tudo isso? Qual que é o princípio de uma lei? Cita o princípio da lei de Newton. Ah, força igual a massa vezes a aceleração. Isso é princípio, fundamento. Mas também é a origem. Claro, são sinônimos. O origem significa você ir lá no início de todas as coisas. Na base, da onde que surgiu. Então os pais conhecem aquele que é desde o princípio. E conhecer aquele que é desde o princípio não é conhecer aquilo que Deus fez. É conhecer aquilo que Deus é. Moisés conheceu os caminhos do Senhor. Conheceu o coração de Deus. Todo o povo conheceu as obras que foram feitas ali no Egito. Saiu do Egito. Pragas. Mar Vermelho. Abriu-se. Egípcios morrendo. Obra tremenda do Senhor. Estava aos olhos vistos de todo mundo. Todo mundo conheceu a obra do Senhor de uma forma tremenda. Mas conheciam o coração de Deus? Conheciam o princípio? O fundamento? A origem? O porquê? O sentimento? inclinava os ouvidos no peito do Senhor, como fez João, para conhecer o BPM ali. Conhecer os caminhos do Senhor não é conhecer só o que ele fez, é conhecer o que ele é e o que ele quer fazer.
Amém.
Esse é o estágio dos pais. Porque conheceste aquele que é desde o princípio. É um conhecimento de Deus diferente daquele que falou para o Sinis. Sinis, escreva porque conheceste o pai. Mas conheceste o pai daquele jeitão, paizão, paizão. Agora, para os pais espirituais, diz, escreva-vos, porque vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês conhecem o caminho do Senhor. Vocês conhecem o que ele quer fazer. Já conhecem o propósito. Não vão se abalar por qualquer palavrinha de acusação dos inimigos. Não vão se abalar com as palavrinhas do anticristo. Porque vocês já sabem que aquele que habita em você é maior. Você está exercitado nisso. Você vai se sentir triste quando vier a apunhalada das costas daquele irmão, companheiro? Vai! Mas aquilo lá não vai te abalar. Porque você serve a um Deus Todo-Poderoso que vai levantar outros companheiros. Amém. E que vai te impulsionar. Você, como pai, é difícil. São filhos diferentes. Para quem já é pai sabe que o primeiro é diferente do segundo, que é diferente do terceiro. Um te agrada mais num período, depois esse aqui já não te agrada tanto, já é aquela outra que não te agradava, e vai tratando com o coração do pai. Puxa, que difícil, aquele lá era tão obediente, não sei o que aconteceu de uma hora para outra, meu Deus, eu estava questionando tudo, tava, já não me ouve, já não... E vem aquele sentimento do pai, assim, mas o pai sabe que precisa permanecer na perseverança de ensinar os caminhos dos seus filhinhos. É isso que João estava falando, filhinhos. Ó, filhinhos, assim, assado. E para os pais, ele diz, vocês conhecessem aquele que é desde o princípio. Vocês se lembram, irmãos, daquela situação que os homens lá do judaísmo, da época que Jesus estava aqui nessa terra, queria utilizar da carta de divórcio. Aconteceu uma situação lá com uma mulher, e daí o pessoal, né, os judeus, os fariseus da época, dizendo assim, olha, é lícito que dê carta de divórcio, né? Porque ela fez isso, tal coisa, tal coisa, tal coisa, então, né? Daí o Senhor falou assim, que estas coisas foram permitidas, foi permitido na lei de Moisés, por causa da dureza do coração de vocês. Mas não era assim desde o princípio. Quer conhecer o princípio? Devemos estar buscando a face do Senhor para entender os seus caminhos. E não simplesmente cumprir uma lei. Havia uma permissão de Deus. Pais, tem horas que vocês permitem o filho fazer tal coisa, mas no fundo não é a vontade de vocês. Hã? Não teve uma situação assim, do tipo assim, pai, posso ir lá na casa da amiguinha? Pô, mas esse horário? Não, mas nós estamos lá, a mãe dela já está esperando, e a gente já combinou, não sei o que lá, não sei. Não, tá bom. Vai, pode ir. Você não abençoa teu filho para ir lá. Você dá, tá. Tá bom, porque se eu for discutir com você, você não vai entender o que eu vou te falar agora, porque você é tão criança, você não sabe dos riscos que é. Mas, tá bom, vai. Então é assim, a permissão de Deus é por causa da dureza do coração do homem. É ainda uma misericórdia. Mas não é assim dos princípios. Irmãos, todos nós estamos sendo chamados para ser pais. Para ajudarmos outras pessoas. Ajudarmos aqueles que estão vindo do mar, cheio de peixe. Com as redes bem costuradas, irmãos, precisamos costurar as redes. O Senhor deseja que todos nós chegamos à estatura de paz, para quê? Para quando vier os peixes, nós sabemos cuidar deles. Nós temos que aprender a cuidar uns dos outros e a cuidar daqueles que estão chegando. Né? Então, é isso que o Senhor tá nos chamando. E naquela oportunidade, o Senhor falou assim, olha, deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas não era o desejo do Senhor. Não era assim desde o princípio. Não era assim. Aqui mesmo na carta de João, aqui 1 João 3:11, diz assim, 1 João capítulo 3, versículo 11, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Qual que é a mensagem? Que nos amemos uns aos outros. Vamos lá. Volta um pouquinho, capítulo 2, versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um novo mandamento, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento é antigo. A palavra aqui, desde o princípio ouviste. E que mandamento que é esse? O mandamento de amar-vos uns aos outros. Irmãos, aquele que é pai já conhece o Senhor desde o princípio e sabe do mandamento que foi nos dado desde o princípio, de amarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros. Os pais têm a capacidade de suportar diferenças, tempos, porque há tempo de maturação na vida de cada um. Aquele que são pais não fica como se fosse um legalista empunhando coisas em cima daqueles que acabaram de chegar, de repente. Né? Muitos vão chegar aqui na igreja de Moarama que vieram de experiências diferentes. Como é que nós vamos receber esses irmãos? Como é que nós vamos receber esses peixes? Nós vamos receber como aquela rede bem costurada? Ou vamos dizer assim, não, isso aí é para o pastor, ele que se vire? Não é essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que todos nós cheguemos a essa estatura de pai. Né? E a gente vê que a característica do pai é, por exemplo, aquela característica que está escrita em Romanos capítulo 14. Passando de uma forma também muito rápida ali em Romanos 14, ele fala assim. Romanos 14. Paulo, como já um pai, estava instruindo aqueles irmãos de Roma a suportarem algumas diferenças, para que as redes estivessem bem costuradas ali, para que os próprios irmãos não fossem acusadores uns dos outros, e com isso a rede estaria toda aberta e não haveria crescimento, nem em número e nem em maturidade na igreja. Então, no caso aqui, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, ora, versículo 1, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e o outro crê, o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, olha o versículo 3, o que come, não despreze o que não come. Eu olho aqui para Samuel, Samuel só come legume, eu como carne. Olha, ele é fraco. É menininho na fé ainda, João. Né? Um dia ele vai chegar na estatura. Só come chuchu. Não, coitado, não sabe o que é bom dessa vida aí. Sabe, eu como carne, costela. Ah, sabe, então sou mais... Né? Mas ele, coitado. O que eu estou fazendo com ele? Desprezando. Estou, né? Tendo uma atitude assim, de superioridade sobre ele. Estou, né? Desprezando ele. Dizem, assim, o que come não despreze o que não come. Agora, e o Samuel? Quando vai conversar com você sobre mim, Samuel vai chegar lá e dizer assim, João, misericórdia. Olha que escandaloso esse irmão. Se viu ele comendo aquela costela cheia de gordura, ele vai para o inferno. Não, esse está ardendo já. Ele, misericórdia, o Senhor vai vir com raios e trovões em cima dele lá. É um escândalo isso. Então, ou seja, aquele que não come... está julgando o que come. E aquele que come, está desprezando o que come. O Senhor fala assim, que Deus recebeu os dois. E há tempo de maturação. E o que está experimentado do Senhor, conhece o Senhor desde o princípio. E sabe que o Senhor não vai se importar com essas pequenas diferenças. Irmãos, como a gente vê a igreja do Senhor se dividindo por coisas... que é da periferia do fundamento. As igrejas não têm se dividido porque um crê que Jesus Cristo é o Senhor e outro crê que Jesus Cristo não é tão Senhor assim. Os dois creem que Jesus Cristo é o Senhor, mas estão se dividindo porque um faz a ceia no sábado, outro faz no domingo. Meu Deus, tem que ser no domingo. Ah, porque usa véu e não usa véu. Não, tem que usar véu. Misericórdia, se não usa véu. Você viu aquela irmã lá, não usa véu. Você viu aquela irmãzinha lá? Usa véu, tadinho, meu Deus do céu. Despreza. Despreza que usa véu. E aquela que usa véu, misericórdia, aquela irmã ali não usa véu, ali vai arder no fogo do inferno. E por causa dessas coisas, que está ali num capítulo lá da Bíblia, que fala, tem interpretações diferentes, o próprio apóstolo Paulo falou, eu não entro nessas questões de contenda. Então aqui o apóstolo Paulo fala de novo, dizendo assim, olha, quanto ao que está na fé, receba o não com contenda sobre dúvidas. Então não tem que ficar contendendo com coisas que não vai trazer edificação e exaltação para o Senhor. As redes têm que ser costuradas com a base no amor. Mas não aquele amor almático que aceita o pecado, irmão. Não tem problema, irmão. Não. O amor na questão de suportar as diferenças até que todos cheguem na mesma estatura. O amor no sentido de ajudar a fazer com que aquele irmão que está lá fraco em pecado, ajudar ele a erguer. Levar o arrependimento para que todos... Porque aquele que está ajudando ao que está em pecado, ele não é superior. Pelo contrário, a palavra diz assim, olha... Cuide para que você não caia no mesmo pecado desse irmão que está indo ajudar ele lá. Se humilhe, porque você não é nada. Ah, é sim. Aí você está apto para ajudar. Agora se for lá, aquele irmão lá está em pecado. Ele, os filhos, a esposa, então... Irmão, é o seguinte. História é essa. E tal, 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 e tal, tal, tal. Se você não chegar humilhado para ajudar o irmão, você não vai com o espírito de ajudar e de amar. Você vai com o espírito de descer a marreta em cima dele. Aí você acaba com o irmão. Então o amor, ele só é praticado de uma forma legível e de uma forma legítima, melhor falando, com aqueles que conhecem aquele que é desde o princípio. Porque os pais que conhecem a Deus desde o princípio, primeiro, temem ao Senhor e honra a sua palavra. E não vai abrir mão da sua palavra em prol de amizade nenhuma. O Ricardo já me juntou algumas vezes. Não é porque eu sou amigo dele há mais de 20 anos que ele me poupa quando ele me vê os meus barulhos de carroça. Ele chega lá com o WD-40, lá nos meus barulhos de carroça. Ai, ô irmão, por que você não foi lá? Onde é que você está? Tá. É assim, irmão. Com aquele interesse de, opa, vim para cá, irmão. Onde é que você está? Sabe? Então, quanto mais nós conhecemos aquele que é, que é desde o princípio, nós vamos ter cada vez mais, verdadeiramente, o zelo da vida de um para com os outros. Nós vamos aprender a verdadeira amar uns aos outros. Né? Ter um amor sincero para com os irmãos. E isso vai nos fortalecer. Irmãos, a palavra desses últimos dias é essa. De amarmos uns aos outros. Porque é o amor que vai permanecer. É o amor de Deus. Aquele amor daquele que é justo e fiel. Não é o amor do amiguinho que cobre pecado. Não. É aquele amor que quer trazer todos aos pés do Senhor, honrar e temê-lo e ser santificado, ser purificado. Porque sabe qual é o fim de todas as coisas. Aquele que está chegando na estatura de pai conhece o Senhor desde o princípio e conhece o fim de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a chegarmos até essa estatura de pai. Né? Nós jamais nos consideramos como tais, mas uma coisa fazemos, né? Que é se esquecendo das coisas que ficam para trás. Vamos prosseguir, avançar, para não andarmos em círculo. Senão nós vamos chegar lá, eu me converti em 95, vou chegar lá, meu Deus, já faz 30 anos que eu me converti. O quanto que eu avancei? Quanto desses 30 anos, Sandro, você andou em círculos? Então vamos avançar, irmãos. Por último, quero deixar uma palavra aqui que está em Filipenses. Para que não sobrecaia sobre os teus ombros, achar que é você que vai fazer todas essas coisas. Mas sim, aqui em Filipenses diz assim. Capítulo 1. Versículo 6. Tendo por certo isso mesmo. O apóstolo Paulo tinha uma certeza. Certeza vem da palavra certo. Paulo tinha uma certeza. Tenho por certo, eu tenho certeza absoluta. Isso. Que aquele que em vós começou a boa obra, desde aquele estágio definido que você estava, ele vai o quê? Aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmão, você permanecendo nos trilhos do Senhor, permanecendo na casa, permanecendo debaixo da onde o Senhor deseja que você está, ele fala assim, eu tenho um compromisso com a tua vida. Eu comecei essa obra no teu coração, eu vou aperfeiçoar. Eu vou, pessoal, permanece, persevere. Eu vou tratar o teu coração da maneira que eu te conheço. Isso, todos nós somos diferentes. Todos nós temos uma medida de fé diferente. Uns avançam mais rápido, outros avançam um pouco mais devagar. Outros querem avançar mais rápido, mesmo que a medida de fé acaba tropeçando, cai, volta para o final da fila e começa de novo. Irmãos, mas o importante é não largar o osso. Né? O importante é permanecermos. Não aceita aquela acusação que diz, ah, você não está aqui, esse lugar não é para você. Né? O que, que adianta você ficar aqui? Já vi vários desviados dizendo assim, não, eu não tenho mais perdão por aquilo que eu fiz. Né? Então, ou o desviado acusa o pastor, ou o desviado acha que ele não tem mais perdão. Os dois estão errados. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até aquele dia. Amém, irmãos? Ele vai completar. Porque o apóstolo Paulo, que conhecia muito bem o Senhor desde o princípio, falou que tenho por certo isso, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do Senhor, que está próximo. Por isso que o Senhor tem pressa. Por isso que o Senhor está nos falando, para que a gente faça uma escolha. Para onde nós queremos ir? Queremos avançar ou queremos ficar, choramingando, andando em círculos? Amém, irmãos? Amém, amém. Graças te damos, Senhor. Porque não que havemos ainda conhecido o Senhor de uma maneira tão clara, mas assim desejamos. Queremos conhecer e prosseguir te conhecer. Como diz ali em Oséias, em conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. Porque sabemos que a vida eterna é essa, Senhor. Que é conhecer a Ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. A vida eterna, Senhor, não é apenas viver infinitamente, Senhor, nesta criação, mas a vida eterna é desfrutar daquele que é desde o princípio. Amém. E conhecer, Senhor, os Seus caminhos, conhecer, ouvir atentamente, bater no Teu coração, aprender, Senhor, a fazer aquilo que Te agrada. Amém. Nós queremos desfrutar dessa vida eterna desde já. Ensina-nos, Senhor, a nós que somos como aqueles que precisam ser ensinados de Ti, que é manso e humilde de coração, de aprender do Senhor, aquele Teu jugo, Senhor, que é suave. Ó, Senhor, porque o Senhor tem carregado as nossas cargas pesadas. E o Senhor falou para carregar a sua, que é mais leve, para aprendermos com o Senhor. E aí sim encontrarmos o verdadeiro descanso para nossas almas. Amém. Queremos aprender, Senhor, a descansar em Ti. E saber que aquele que começou esta obra é fiel, é poderoso, é justo para aperfeiçoá-la e completá-la até aquele dia. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui em Umuarama, que o Senhor começou esta obra. Está revitalizando, Senhor, de uma forma tremenda, Senhor, Senhor, esta família está cada vez mais unidas. Amém. E aqueles, Senhor, que ainda estão na periferia, titubeando, que possa receber de bom grado esta palavra, enxertada no coração, para voltar ao aprisco. Amém. E batalhar o bom combate da fé. Amém. Em nome de Jesus, seja engrandecido o Senhor, hoje e eternamente. Amém. 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 Amém.